novidades, há surpresas. Vamos ter um padrinho, este ano vamos ter um padrinho, que são amanhã que vão conhecer. Muita gente conhece, ele é conhecido, não é? Mas pronto, amanhã é que vamos divulgar quem é o padrinho. O trabalho dos Blue and White está a ser excepcional e eu quero deixar aqui uma palavra de apreço para eles, porque eles estão 50% envolvidos neste festival. Eles estão com uma alegria enorme, porque inclusive são eles que estão a fazer os preparativos de muitas surpresas que lá vão acontecer amanhã. Vai ser um dos festivais que se calhar nunca teve aquilo que, em questão de som e luz, estamos a apostar forte, e eu daqui quero agradecer muito aos Blue and White, porque eles estão, já desde o ano passado me pediram, e então o compromisso foi eles fazerem o festival, mas termos um sistema diferente em questão de luz e som, e este ano vamos apostar forte nisso.
Quando se fala de casa cheia, é para além disso. Já não vejo o festival, os últimos anos não tenho acompanhado tão, com tanta proximidade, mas aquilo vai muito para além do pavilhão cheio. Vocês não se limitam a ter o pavilhão cheio, aliás têm esse problema se calhar até da capacidade do próprio pavilhão, porque precisavam de algo que tivesse capacidade de duas ou três vezes mais do que a capacidade atual, não é?
Sim, já tem acontecido outros anos que as pessoas chegam lá, não conseguem ver e vão embora, que é muita pena nossa. Por exemplo, nós amanhã vamos ter cerca de 250 atletas. Não vai ser fácil metê-los nos baleares, mas depois vamos ter que os tentar meter no ringue, fora das linhas de patinagem, e para tentar dar espaço para o público. Queríamos ter uma casa maior, é verdade, mas não se pode ter tudo. Pode ser que um dia a cidade de Lourosa apresente um novo pavilhão que nos dê mais segurança para isso.
Estamos a falar de vários emblemas de referência apenas da região. São emblemas que vêm de norte e centro de Portugal. Há clubes que fazem muitos quilómetros para estarem em Lourosa. Como é que vai ser? Como é que se faz tudo isso? É por convite?
É por convite. Nós convidamos os clubes e depois os clubes confirmam a sua presença, ou tivemos clubes que infelizmente não podem vir porque já têm outros compromissos, como também temos clubes que acontece que conseguem, vão dividir a estar uns atletas num festival e outros atletas, porque ao mesmo tempo vai haver um festival em Coimbra, numa equipa de Coimbra, e as equipas, para não deixar ficar mal nenhuma nem outra, tentam dividir-se. Para nós também é um bocado orgulho ter essas pessoas aceitar vir, estarem presentes e fazer um sacrifício, dividir uma equipa, que não é fácil, quanto a mim não é fácil. Eu acho que a equipa gosta de andar sempre junta, e isso é muito bom. Mas pronto, temos a equipa, talvez que seja de mais longe, talvez seja o Mira, penso que é o Mira. Temos o Mira, depois temos o Mialhada, temos o Cucujães, o São Joanense e o Maceda. Sim, e depois da zona do Porto, temos as equipas, temos o Fanzas, o Balongo, o Balboense, estamos aqui a falhar outra aqui, o Alfena e o Baguinho.
São os clubes que marcam presença neste grande festival, de António para António, de Conceição para António Mendes, também já com uma experiência muito grande neste tipo de organização. António Mendes, obrigado pela presença aqui na Águia Azul, a Sintonia Feirense. Aqui não há segredos, há seguramente muito trabalho e uma paixão muito grande por um festival que vai muito para além da patinagem artística. Quem nunca assistiu ao Festival de Lourosa não tem a noção daquele espetáculo, da grandiosidade daquele espetáculo. E também o efeito surpresa. Vocês chegam a públicos que se calhar não vão ao estádio, que nem acompanham futebol, mas estão ali todos os anos no pavilhão de Lourosa. Aliás, aquela assistência que vocês têm em cada festival faz inveja a muitos clubes de futebol.
Olá, boa noite. Sim, e realmente o Festival de Lourosa é uma festa, e é uma festa em que nós pensamos principalmente para os miúdos mais novos, como é o caso da Carlota, os meninos que chegam, para começarem a entrar naquele espírito de grupo, no convívio que eles fazem, na festa que eles fazem entre eles no balneário, aqueles momentos da preparação, as pinturas, o arranjar o cabelo, ficarem bonitas. Eles começam-se a entusiasmar, e é uma forma, pronto, de os cativar na patinagem. E pronto, aquele público maravilhoso, que é o público que nos diz que o festival é bom, porque as pessoas chegam, começam a aplaudir, os aplausos são constantes durante todo o espetáculo, o que significa que as pessoas estão a gostar e saem de lá satisfeitas por poderem assistir a um espetáculo bonito, porque a patinagem artística é uma modalidade bonita, porque alia a técnica, a sincronização com a música, os movimentos feitos em velocidade, dá um efeito magnífico, e as pessoas adoram ver aqueles saltos, os peões, e as pessoas ficam entusiasmadas e gostam da patinagem.
Eu não sei qual de vocês se entre os atletas, se entre a direção, o ciclo de vida, porque, António Conceição, vocês todos os anos têm um tema, e que é alicerçado não apenas através das canções, ciclo de vida, é mesmo isto, mesmo o que o Nelson definiu, de ligar a patinagem à própria vida, à própria evolução desportiva dos atletas, ou vai muito para além disto?
Sim, os esquemas em si, pronto, tem um. Quem vir o programa do que está publicado no Facebook, nós publicamos o programa, vai começar com a infância e acaba na pessoa idosa. Pronto, vai ter vários esquemas, com várias roupas diferentes, com várias atuações diferentes. Vamos ter atuações individuais, atuações em pares. Podemos ficar satisfeitos que temos neste momento um dos treinadores que é o vice-campeão mundial, no qual ele também vai atuar, que é o Ricardo Pinto. Os treinadores também vão participar, vai ser uma festa bonita. Pronto, e o tema foi escolhido por eles é que definiram o tema, escolheram as músicas e, como eu disse, apresentaram à direção, e por nós tudo bem, só temos é que saber o que é que temos que arranjar e trabalhar. E a colaboração dos pais, que é muito importante neste momento, que tem-nos dado um grande apoio. Os pais são um pilar deste clube.
Um pilar fundamental que não é esquecido nesta passagem através dos 92 FM. Há pouco desafiávamos a Matilde Coelho, ela falou de todo o desenvolvimento na patinagem, e a fazer o mesmo em relação à Beatriz Mendes, depois também em relação à Rosa e também ao Nelson. Bia, o teu percurso é já de alguns anos na patinagem, fala-me um bocadinho desse percurso, daquilo que já conseguiste, do que queres muito conseguir e do que é para ti isto de ciclo de vida que o Rolar vai procurar mostrar no festival.
Já não são alguns anos, já são muitos. Eu comecei, ainda não tinha 3 anos, comecei na Académica de Espinho, porque a minha irmã pediu uns patins da Barbie no Natal, e depois fomos as duas para a patinagem. Mas entretanto acabou na Académica de Espinho e viemos para a Lourosa, e desde 2001 que estamos no Lourosa. Já consegui muitas coisas, já fui a muitos sítios.
Pareces uma sénior já a falar, não é?
Quase, já sou para a próxima época, já sou sénior.
Não, mas sénior, sei lá, parece que já tens para aí 40 ou 50 anos, não é?
Já parece, quase, na patinagem. Já tenho muitos campeonatos distritais, muitos torneios, muitos nacionais, campeonatos da Europa e um campeonato do mundo, que fomos porque foi em Portugal, mas foi uma experiência que... Só mesmo estando lá é que se percebe toda a dimensão do que é realmente a patinagem chegar a todos os cantos do mundo.
O que é diferente num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo face àquilo que fazemos em Portugal, nas nossas competições nacionais?
Eu acho que nos outros países, por exemplo na Argentina, em Itália, o investimento é completamente diferente e o reconhecimento que essas pessoas têm é completamente diferente, o que lhes dá também outra motivação que cá em Portugal os atletas não conseguem ter, apesar de serem campeões do mundo e vice-campeões do mundo, como é o caso do Ricardo, nunca têm um reconhecimento devido. E a motivação tem que vir sempre de nós próprios e não do país inteiro.
Há vários países na Europa que fazem da patinagem profissão. É possível fazê-lo em alguns países ou não? Em Portugal já deu para perceber que não dá, não é?
Não tenho bem a certeza, mas em Itália o investimento é muito grande e na Argentina também, são as duas maiores potências da patinagem.
Tu colocas desafios no teu percurso, sentes que há algo que te falta conseguir através da patinagem artística ou não?
Acho que o que continua sempre a faltar e que eu acho que quero atingir sempre é mais a nível pessoal e em termos de crescimento pessoal. Eu sei que no início era uma pessoa extremamente nervosa e neste momento consigo sentir que isso é uma coisa que está a melhorar e que claro que me vai dar sempre jeito para todas as outras coisas na minha vida, e acho que é o principal conseguir sempre atingir todos os anos.
Qual é o vosso papel nos esquemas que vão ser apresentados no festival, através da escolha de tudo aquilo que representa roupas da indumentária que vocês terão no festival, em relação às canções, em relação à dificuldade dos esquemas, ao próprio mote do ciclo de vida? Qual é o vosso papel em tudo isto?
Em termos da construção de esquemas, claro que a ideia base é sempre dos treinadores, mas claro que eles têm que nos propor as ideias, nós temos que tentar fazer, e às vezes ou conseguimos dificultar ainda mais as coisas, ou às vezes temos que facilitar um bocadinho, porque às vezes é um bocadinho impossível. Em termos de roupa, também são eles que decidem, claro que nós às vezes podemos tentar dar um bocadinho a nossa opinião, não é? Sempre respeitando aquilo que os treinadores decidirem. Em termos de músicas, também é um pouco, a decisão é maioritariamente dos treinadores, sempre.
Falava há pouco a Matilde das diferenças dos festivais de clube para clube, ao nível da dimensão da resposta do público, de quem acompanha os atletas. Tu que já tens passado por tantos palcos, é habitual ver isto que vemos em Lourosa, em mais localidades do Grande Porto, em noutra zona de Portugal, ou não é nada habitual?
Não, acho que a grande maioria dos clubes não tem esta ideia do festival. Fazem-no um pouco para, se calhar, tentar chamar atletas, mas não com a dimensão que nós o fazemos, porque estão muito focados mais nos campeonatos a nível individual dos atletas. Nós acho que temos muito mais esta preocupação, e acho que é isto que também chama muitos atletas. O Xavier começou por ver um festival, e é isto que nós tentamos fazer, é mostrar às pessoas para tentar chamar cada vez mais atletas. E não precisam só de ser miúdos novos, acho que toda a gente tem direito ao desporto.
Nelson, apresenta-me também os teus resultados ao longo dos últimos anos e o teu palmarés através da patinagem. Onde é que começas? Um pouco como fiz com a Matilde. Fala-me, coloca-me aí o teu cartão de visita no desporto.
Eu andei na patinagem desde sempre no Lourosa. Foi desde 2008. Desde lá já ando 6 anos que sou campeão distrital. E este ano o objetivo é sempre conseguir melhor que o ano passado. Há 2 anos tinha ficado em 7º. E o ano passado fiquei em 4º, acho que foi dos melhores campeonatos que eu tive.
Como é que vocês encaram entrar em toda a preparação do festival? No sentido de responsabilidade, de estar ali nas decisões, também com os treinadores, como é que vocês vivem estes dias? Como é que foi viver esta semana? Sentem que nunca mais é sábado? É um bocadinho por aí?
Sim, estamos um bocado nervosos, visto que temos que proporcionar ao público o que eles estão habituados, que é um festival maravilhoso. E temos muito... Como é que se diz? Estamos muito empolgados por sábado, para amanhã.
É a palavra correta, empolgamento aqui assumida pelo Nelson. No caso da Rosa, também o teu percurso, Rosa, ao longo dos últimos anos.
Eu, um bocadinho como a Bia, comecei muito nova. Comecei aos 5, como já disse. Tenho 16, por isso há bom 11 anos. Eu também já participei em muitos campeonatos distritais, nacionais, europeus. Nunca participei no Mundial, com muita pena minha. Mas...
Ainda vais a tempo, não é?
Talvez. Como a Bia diz, ir lá fora e ver o reconhecimento que noutros países há sobre a patinagem é chocante às vezes. E vir para Portugal às vezes custa-nos um bocadinho, que ver que não somos reconhecidos pelo nosso trabalho como outras pessoas são. E desanima-nos um bocadinho, por isso, como a Bia disse, a motivação tem de vir de nós. E acho que às vezes é o que mais custa, é arranjar motivação para continuar depois de uma queda, depois de estarmos doentes e assim. E é assim.
Consegues descrever aquilo que sentiste na tua primeira participação no Campeonato da Europa? Como é que foi essa experiência?
Nós éramos tão pequeninos. Eu fui ao Campeonato da Europa com o Xavier e nós tínhamos...
Quer dizer, vocês tratam-me por Xavier, não é? Nada de Nelson.
Sim, com Nelson. E nós tínhamos 9, 10 anos e não sabíamos nada do que é que estávamos para ali a fazer. Nós fomos ao Nacional e ficámos em 4º lugar, só que como o país leva 3 clubes ao europeu, nós subimos para 3º e fomos representar Portugal, e nós chegámos lá, parecíamos que íamos ser comidos por qualquer coisa, a tremer por todo lado. E foi... Eu lembro-me da cerimónia de abertura ter sido muito interessante. Que não foi de patins, foi a correr. Foi esta, não foi? Nós saímos da bancada, íamos todos atrás da bandeira. Eu lembro-me de ficar mesmo à frente, à beira da bandeira, e ouvir o hino de Portugal a tocar. É maravilhoso. É uma sensação que não se esquece. E quando se repete, é um déjà vu maravilhoso.
Sensações que ficam para toda a vida aqui partilhadas em direto através do Rolar Hockey Clube Cidade de Lourosa. Nós vamos também desafiar a Carlota e a Matilde. No teu caso, Matilde, tu tens seguramente sonhos através do desporto. Esses sonhos passam pela patinagem ou no teu crescimento também ao nível escolar vais continuar a encarar a patinagem da mesma forma? Como é que vai ser?
Eu pretendo ser médica quando for grande. E queria continuar com a patinagem como treinadora, juíza, atleta também. Queria construir e ser reconhecida pelo mundo pela patinagem também, por isso é que trabalho. Pronto.
A verdade é que tens isso muito bem definido. Medicina é de uma exigência muito grande, é paixão, vem pela família, é teu. Como é que defines essa?
É, quando já vou aos médicos, acho fascinante o trabalho que eles fazem.
Mas também muito difícil, não é?
É
daquelas
sim.
Profissões que definem o que é a vida, muitas vezes, e a morte, não é?
Exato. Podemos algum dia, espero que isso nunca aconteça comigo, a morte de alguém ser por nossa culpa, mas também salvámos muitas vidas, o que compensa.
Em relação a quem te acompanha sempre, queres mencionar alguém aqui na rádio, fazer algum agradecimento a alguém especial, ao próprio Rolar Hockey Club, aos teus colegas na escola, sei lá, à tua família?
Agradeço a toda a gente que já me conheceu, porque mudou. Se não tivesse conhecido alguém, de certeza que não era como sou agora. Muito obrigado aos meus pais, que sem eles eu não estava onde estou. Eles ajudam muito no desporto e na escola, não é?
Olá, está a Matilde, chega aqui ao estúdio, não é de modas, diz que quer ser médica, mas quer continuar ligada à patinagem. E tu, Carlota, queres aproveitar para enviar um beijinho a alguém especial, fazer um convite para que mais Carlotas venham para a patinagem, ou não? As tuas amigas, por exemplo, porque é que as tuas amigas ainda não estão a patinar?
Não sei.
O que é que elas costumam fazer mais? Tu estás na patinagem e as tuas amigas, onde é que estão?
Algumas estão na ginástica, algumas estão na dança e outras estão...
Então, e tu achas, por exemplo, a ginástica e a dança são melhores que a patinagem ou não?
Não, claro que não.
Claro que não, mas porquê? Por que não? Mas eu posso achar que a natação, por exemplo, é melhor ou o voleibol é melhor. Porquê que tu achas que a ginástica é melhor? A patinagem?
Acho que nos mexemos mais... Acho que é mais divertida.